Podcast Unesp.
A contraofensiva ucraniana tem intensificado os combates no leste do país. O governo ucraniano anunciou em 19 de junho a retomada de mais um território. Ao todo, foram 113 quilômetros quadrados de território reconquistados desde o início da contraofensiva, que começou no mês de junho. Daniele Maquio, mestrando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, ligada ao IPRI, Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, traz um panorama da contraofensiva ucraniana e de como ela mudou desde o seu início.
Bem, a contraofensiva ucraniana vem acontecendo aí desde o dia 8 de junho e os principais objetivos da Ucrânia parecem ser tanto a retomada dos territórios ocupados, que hoje representam quase 20% de todo o território do país, quanto cortar a comunicação das tropas russas com o território sudeste da Ucrânia, quebrando esse caminho terrestre contínuo que hoje liga Rússia até Crimeia, né, península ucraniana banhada pelas águas do Mar Negro, que foi reanexada por Moscou lá em 2014 e continua ocupada por tropas russas até hoje, né? Do início da contraofensiva para cá, a Ucrânia parece ter feito pequenas alterações em sua estratégia. Se no começo as tropas pareciam ter como intuito principal testar as possíveis falhas na frente russa, dividindo-se aí em diferentes pontos de todo o leste ucraniano, atualmente os ataques parecem estar se concentrando um pouco mais em regiões da Zaporígia e de Donetsk. A Ucrânia, nesse contexto, vem conseguindo avançar, porém a passos bem lentos. Até o momento, declararam a retomada de 8 cidades, né, entre elas cidades médias ou então pequenas vilas, que parecem continuar distantes de lograr vitórias realmente expressivas, ou seja, a retomada de cidades realmente estratégicas para a ocupação russa. E essa aparente lentidão dos esforços ucranianos, que foi inclusive recentemente reconhecida pelo próprio Biden, que em declaração disse que guerras são maratonas e não corridas de curta distância, pode ser justificada por dois principais fatores, né? Apesar de ser alguma coisa que é afetada por uma quantidade infinita de indicadores. Mas bem, por um lado, a Rússia teve muito tempo para se preparar e preparou de fato sua defesa em diferentes níveis. Então é realmente uma defesa multinível desde o início da frente de ocupação, da frente de batalha, até o litoral ucraniano, né, banhado lá pelo Mar de Azov. Então, a Rússia, hoje em dia, né, ela conseguiu dispor, né, conseguiu espalhar um grande volume de minas terrestres. E a Rússia também tem uma superioridade de força aérea. Então, esses são pontos de destaque que têm sido responsáveis por grandes baixas do lado ucraniano e que podem ser apontados como fatores importantes nessa contenção dos esforços da contraofensiva ucraniana. Por outro lado, a Ucrânia, ela se encontra em desvantagem em ataques de longa distância em geral. Então, os drones ucranianos, apesar de serem superiores tecnologicamente falando quando comparados com os russos, têm tido seu alcance bastante reduzido pela capacidade de intercepção russa. Os caças enviados pelos parceiros ocidentais da Ucrânia só poderão ser operados por pilotos ucranianos após o devido treinamento destes, o que não deve ser concluído tão logo. Então, apesar da aparente efetiva defesa russa, né, ambos os lados parecem estar se desgastando bastante com o combate, apesar de ter aí essa aparente assimetria entre capacidade russa de defesa e capacidade ucraniana de contraofensiva, né, a gente vê ambos os lados se desgastando bastante com esses embates que vêm acontecendo. A gente vê, inclusive, uma Rússia que parece ter evitado ao máximo combates diretos, talvez numa tentativa de evitar uma reprodução, ou então de evitar um contexto similar ao que aconteceu lá pelas batalhas por Mariupol e outras cidades aí do sul, sudeste ucraniano, que aconteceram mais no começo agora de 2023. Inclusive, falando sobre esse aparente desgaste russo, né, o próprio ministro Shoigu declarou na última sexta-feira agora que a produção de tanques e mísseis russos deveria ser aumentada para reabastecer as linhas defensivas, dando a entender aí que aparentemente a Rússia estaria perdendo artilharia, né, perdendo poder de fogo, poder de defesa em uma quantidade maior do que foi esperada pelo comando de Moscou, né? O que pode nos indicar também que, apesar de lenta, a contraofensiva ucraniana tem de fato logrado algum tipo de sucesso, ou pelo menos tenha aí conseguido defasar a Rússia militarmente falando, e a gente já sabe que essa é mesmo uma estratégia que a Ucrânia vem usando desde o começo da guerra, né? Tentar atacar ou então tentar bombardear focos de abastecimento do exército russo, né? Então, seja abastecimento de alimentos, ou então abastecimento estoque de artilharia, ou então de outros equipamentos militares que vêm sendo aí usados pelas tropas de Moscou, localizadas aí no leste ucraniano, né?
Makiil sinaliza que a reconquista de alguns territórios por parte da contraofensiva pode aumentar o poder de negociação ucraniano.
Bem, ao fim e ao cabo, a retomada completa dos territórios ocupados por parte da Ucrânia, né, obviamente não parece ser uma tarefa fácil e muito provavelmente não vai ser conquistada em sua totalidade, né? Acho que as chances da Ucrânia conseguir retomar 100% do controle de todo o território atualmente ocupado pela Rússia é uma probabilidade bem baixa, né? Algo que dificilmente vai acontecer. Porém, uma retomada, mesmo que parcial, desses territórios pode aumentar o poder de negociação ucraniano, né? O que poderia ser uma importante arma, se bem usada, para o Zelensky aí, por todo o comando, todo o governo ucraniano que vem aí tentado encontrar possíveis soluções para a guerra.
A pesquisadora comenta as potenciais consequências da quebra da barragem na Ucrânia.
Um último ponto que eu acho importante a gente destacar sobre essa contraofensiva, que não necessariamente tem a ver com a evolução de tropas, né, ou com o deslocamento de efetivo militar, tanto russo quanto ucraniano, é o que aconteceu na usina de Kakhovka, né, na barragem de Kakhovka. Então, por volta do dia 6, 7 de junho, né, então aí nesse contexto de início da contraofensiva ucraniana, essa barragem foi bombardeada, então por conta disso ela colapsou, e isso causou uma série de consequências muito danosas para o território ucraniano, né? Então, primeiramente, alagou cidades e áreas importantes de cultivo de grãos e outros bens agrícolas e fertilizantes também, por exemplo, o que prejudica um pouco o abastecimento dos ucranianos, né? E claro, de certa maneira, a economia. Essa consequência econômica, ela não tem sido tão sentida pela Ucrânia atualmente, porque a maior parte dos territórios alagados pela queda dessa barragem são territórios atualmente ocupados por tropas russas. Então, são territórios cuja produção econômica está sendo isolada do comércio internacional já há algum tempo, por conta de sanções e por conta da própria reorganização político-econômica da Ucrânia, por conta da guerra que vem acontecendo aí desde o início do ano passado. Mas um outro efeito muito importante que a gente precisa ter em mente, ainda mais falando de Ucrânia, lá no século XX sofreu com os eventos de Chernobyl, é justamente pensar os efeitos dessa quebra de barragem para a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa. Então, parte do abastecimento das piscinas que resfriam os reatores nucleares dessa usina, parte desse abastecimento era garantido pela barragem Kakhovka. Então, assim que a barragem quebra, você tem uma redução dos níveis nessas piscinas, o que pode potencialmente afetar a capacidade de resfriamento dos reatores nucleares e levar a um possível vazamento ou a um possível desastre atômico, desastre nuclear aí nessa usina. Representantes do Comitê das Nações Unidas e de agências reguladoras da atividade nuclear já foram enviados aí para a Ucrânia. Houve resistência da Rússia para deixar representantes entrarem nessa zona ocupada para avaliarem o risco. Então, é uma questão que a gente precisa acompanhar bastante de perto para tentar entender como a Rússia vai lidar com isso, qual é o efetivo pessoal, né? A Rússia vai permitir que adentre essa área atualmente ocupada por Moscou para fazer as possíveis reparações necessárias, quais possíveis consequências a gente pode ver degringolando desse contexto.
Beatriz Oliveira, para o Pódio Mundo e Política.
Podcast Unesp.